Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a pesquisadora Cristiana Simão Seixas. O nosso tema será perda da biodiversidade e as gerações futuras. Está conosco aqui no estúdio hoje o jornalista André Dutra e eu, Marcelo Pereira. Nós iremos então conduzir essa boa prosa ambiental com a Cristiana. Cristiana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para iniciar a nossa conversa, vamos esclarecer aos nossos ouvintes um pouco da sua trajetória profissional.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa entrevista e também dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Sobre a minha trajetória profissional, né? Sou bióloga, formada pela Universidade Estadual de Campinas. Quando me formei em biologia, fui trabalhar em alguns projetos na Amazônia, onde percebi a importância do homem como sendo parte da equação quando a gente estuda a questão ambiental, e uma parte importantíssima dela. Voltei para a Unicamp para fazer o meu mestrado em ecologia, já com foco na ecologia humana, e depois fiz um doutorado em gestão ambiental de recursos naturais na Universidade de Manitoba, no Canadá.
Muito bom, uma experiência internacional importante e nacional também em grandes centros de pesquisa. Cristiana, nosso tema é perda de biodiversidade, então, para a gente começar a alinhar nosso raciocínio, nosso entendimento, o que se pode entender como perda de biodiversidade? O que é isso?
Bom, o que é a biodiversidade? Para a gente entender a perda, a gente tem que entender o que é a biodiversidade, né?
Perfeito.
E a biodiversidade, existem várias definições, né? Você tem desde biodiversidade genética, né? A diversidade de genes, etc., a de espécies, que é a mais comumente falada, bem como a diversidade de biomas, de ecossistemas, né? Então, no contexto desse meu trabalho, a gente usa de forma bem geral, falando principalmente da diversidade de espécies.
Certo. E espécies vegetais, animais, todas elas entram nesse pacote?
Todas. Fungos, micro-organismos, tudo faz parte da biodiversidade.
Muito bom. E nesse sentido, vocês estudaram, portanto, essa perda de biodiversidade e numa visão antropocêntrica, ou seja, o que ela significaria para as gerações futuras. Antes de mergulhar especificamente nesse assunto, vamos imaginar o seguinte: quais os principais motivos dessa perda de biodiversidade hoje? Seria só uma escala geológica ou tem aí uma mãozinha humana nesse processo, Cristiana?
Uma mãozinha ou o corpo inteiro, né?
Duas mãos, os pés, né?
As mãos, os pés, exatamente. Existe perda natural da biodiversidade por processos evolutivos, sem dúvida alguma. Mas aqui a gente está realmente falando a partir de uma visão antropocêntrica. O quanto que a atividade humana tem contribuído para essa perda da biodiversidade. E daí, isso tem ocorrido, né, ao longo de milênios, mas assim, muito acentuadamente nesses últimos 50, 60 anos. Né? Mas isso já vem ocorrendo, né, como disse, há séculos. Entretanto, com o crescimento populacional, com sobre exploração de recursos, com alteração de habitats, com as mudanças climáticas, com a inefetividade de processos de governança. Tudo isso tem acelerado essa perda da biodiversidade em nosso planeta. Então, as causas são muitas. A gente até divide as causas em vetores, né, de mudança, os indiretos e os diretos, né? Os indiretos são aqueles que a gente sabe que contribuem para essa perda da biodiversidade, mas a gente não entende exatamente como, né? Que é o desenvolvimento econômico de forma insustentável, como eu falei, a inefetividade dos processos de governança, o crescimento populacional, para citar alguns. E os vetores diretos são, como eu falei já alguns deles, a fragmentação de habitats, a conversão de habitats naturais para habitats, para áreas usadas e manejadas e degradadas pelo homem, a sobreexploração de recursos, as espécies invasoras, a mudança climática. Esses são os diretos, né, vetores de mudança direta. Então, a gente tentou entender como que tudo isso contribui para a perda da biodiversidade.
Qual a importância da biodiversidade para manutenção da vida humana?
Esse foi o propósito desse diagnóstico que nós fizemos dentro da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistemas, o IPBS, que é uma organização, né, dentro da Organização das Nações Unidas. Os países membros se organizam para pedir esse diagnóstico, né, exatamente por saberem dessa importância. Então, como é que a gente mede essa importância da biodiversidade para a qualidade de vida, para a humanidade, né? Através da importância da biodiversidade para a segurança alimentar, né, da segurança hídrica, da segurança energética, da contribuição para a saúde humana, para manutenção de modos de vida, para a continuidade cultural de vários povos. Então, tudo isso é como a biodiversidade contribui para a humanidade e para a qualidade de vida dos humanos na Terra.
Cristiana, na sua opinião, está acontecendo maior conscientização das pessoas da biodiversidade?
Da necessidade de manter, isso, né?
Eu acho que foi exatamente o propósito desse diagnóstico, foi mostrar isso para tomadores de decisão, né, para os governos, para os governantes, para o setor privado, para falar da importância da biodiversidade para ambientalistas, para o Ministério do Meio Ambiente, como diz, é chover no molhado, né? Agora, trazer essa informação da importância da biodiversidade para o ministro do Planejamento, né, para o ministro da Casa Civil, para o ministro de Minas e Energia, né, para o setor privado, para o agronegócio, para as indústrias. É essa que é a importância desse diagnóstico. Realmente é trazer essa síntese dessa informação, né, da informação mais qualificada dentro da ciência e de outros sistemas de conhecimento também, né, para conscientizar melhor a população global nas diversas escalas, né, desde o nível internacional até o nível local, da importância da biodiversidade, não só para a geração presente, mas para as gerações futuras.
Nesse sentido, né, num trabalho importante que vocês estão realizando, tem um comentário do professor Joly, que também é uma pessoa extremamente importante nessa área, que ele faz uma observação, não vou dizer crítica, mas é uma observação do agronegócio brasileiro em específico, nós estamos falando de Brasil, né, que embora eles produzem alimentos, etc., o fazem de maneira predatória. Eu faria esse link, Cristiana, com agronegócio, agricultura e pecuária. Você mencionou como um elemento importante nessa perda de biodiversidade a fragmentação de habitats. Isso é, quando sobra habitats fragmentados, já está até bom, né, nessa altura. Então, como é que você enxerga a necessidade da adequação especificamente desse setor brasileiro para que a gente vislumbre possibilidades de uma convivência, vamos assim dizer, com a manutenção da diversidade biológica e o agronegócio? Como é que você enxerga isso?
Olha, nesse diagnóstico, a gente apresenta o que é a pegada ecológica, que é o impacto da atividade humana, né, de cada país, bem como a biocapacidade de cada país, que é a capacidade dos sistemas produtivos desse país prover serviços para a humanidade, bem como assimilar os dejetos da produção desses bens e serviços, né? O Brasil é um dos países que tem o maior potencial, né, de prover tais serviços, bens, a partir da biodiversidade, bem como de abarcar os impactos dessa produção. Mas também é um dos países cuja pegada ecológica tem crescido mais acentuadamente nos últimos anos, né? Ou seja, por enquanto, a nossa reserva ecológica, que é a diferença entre a biocapacidade e a pegada ecológica, ainda é uma das maiores. O que indica que a gente tem um grande potencial de sermos o país mais sustentável do mundo. Desde que, claro, mude as nossas práticas. Porque se continuar da maneira que estamos produzindo, e essa biocapacidade vai se exaurir rapidamente conforme vai aumentando a nossa pegada ecológica, né? Por que que eu estou falando isso? Porque o agronegócio é parte importantíssima, tanto da biocapacidade quanto da pegada ecológica, os dois lados, né? Então, se fizermos uma agricultura mais sustentável, certamente o Brasil pode deslanchar nesse desenvolvimento sustentável. E como fazer isso? É possível? Eu acredito que sim, é possível. Eu sou otimista nesse sentido. A gente tem uma trajetória de muita degradação, sem dúvida alguma, mas também a gente tem exemplos de agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agroflorestas, sistemas integrados também com permacultura. São várias formas de se produzir, né, de gerar alimentos e outros produtos, né, madeira, etc., de forma sustentável, com menor impacto para a biodiversidade. Precisa, sim, de muitos ajustes, mas eles são possíveis. Tem se mostrado que isso é viável. Agora, precisa de incentivos econômicos, né? E precisa de vontade política. E precisa realmente de mudar a cabeça, né, de muita gente que está na frente desses negócios. E eu acredito muito na questão da sensibilização, né? As pessoas, quando elas são sensibilizadas pela informação correta, né? Não pelos inúmeras fake news que a gente recebe no dia a dia, né? Mas quando elas são sensibilizadas pelo o impacto das atividades dela, a gente pode realmente mudar de postura, né? E essa mudança, ela tem que ser feita do nível individual, né? Desde a pessoa do cidadão comum numa cidade que vai fazer suas compras no supermercado e que dê preferência a produtos que são produzidos de forma mais sustentável, do que produtos que degradam altamente o ambiente, né? Então, como é que a gente faz essa mudança, né? A mudança tem que partir tanto dos consumidores quanto dos produtores, né? E realmente eu acredito que é possível da gente, como chama?
Conciliar,
aumentar,
né?
o espaço de uma agricultura mais sustentável no nosso mercado.
Eu entendo que sim. Agora, a sensibilização é algo pessoal e não de sociedade. Então, essa sensibilização, certamente você, eu, o André, enfim, somos sensíveis a essa questão. Mas enquanto essa sensibilização não atinge um patamar necessário para aquilo então seja valor e como tal expresse esses valores em ações, eu sou amplamente favorável a sanções. Quer dizer, ou é por bem ou é por mal. Há certas questões que não podem ser muito negociadas, né? E nesse sentido, veja como a gente é importante que você mencionou sobre a movimentação e a participação da sociedade, né? Quer dizer, os agricultores, na verdade o agronegócio, o latifundiário, tomou conta do Congresso Nacional. E dentre outras barbaridades que eles estão falando, é um enxoval de barbaridades, mas um deles é a retirada da rotulagem dos transgênicos. Quer dizer, então a sociedade não conseguirá sequer dizer eu prefiro aquele, como você mencionou, é algo muito forte, eu prefiro consumir algo que seja com essas características mais ambientalmente amigáveis, etc., do que outras. Eles estão inibindo, eles estão proibindo que a sociedade tenha acesso a essas informações básicas para que exatamente não haja protesto, etc. Então eu vejo que o Brasil ainda tem muito a caminhar. Vocês mencionam questões importantíssimas na pesquisa, mas nós precisamos lubrificar mais essas questões de comunicação e especificamente acesso à informação por parte da população. Como você, eu acredito na possível conciliação, mas vejo aí que nós temos que lutar por essa sensibilização e mais que isso, na manutenção de sanções e de informação para a sociedade. Não sei se você concorda com isso, mas eu penso como você e acrescentaria essas informações aos nossos ouvintes aí.
Então, mas, não, sem dúvida, a gente precisa caminhar nas duas direções. Só que, veja bem, se a gente foca somente numa questão de legislação, de sanções, o que acontece? A gente está sujeito, como aconteceu recentemente, com mudanças nas legislações. Exatamente. Se a sociedade inteira tivesse ciente do impacto que as mudanças no Código Florestal vai trazer para o ambiente e para o presente e qualidade de vida dela e futura qualidade de vida das gerações futuras, né? As pessoas não têm essa consciência. Então, não existe, a não ser, é claro, os ambientalistas, as ONGs, quem já está sensibilizado, né? A pressão social se dá a partir da sensibilização e da conscientização. Então, a gente realmente tem que trazer isso, e eu imagino que o programa de vocês é exatamente com essa intuito, né? De trazer essa informação para o maior público possível. Né, da importância que é conservar a biodiversidade, da importância que é desenvolver práticas sustentáveis. Agora, realmente, precisa-se de ter regulamentos, de fazer valer as leis, né, que não sejam só apenas leis de papéis, mas também precisa-se entender os contextos culturais em que essas práticas foram desenvolvidas ao longo de séculos aqui no Brasil. E a gente não vai mudar isso de uma hora para outra, né? Então, também precisa de incentivos econômicos para restauração e para outras formas de se adequar à legislação.
É real, esse assunto ficará para uma próxima oportunidade. Vamos voltar aqui dos nossos serviços ambientais e ecossistêmicos, pode ser?
Claro. E nesse
sentido, eu gostaria de que você comentasse conosco um pouco a respeito dos principais serviços ecossistêmicos que vocês chegaram a estudar. Tem alguns números bastante interessantes, como um valor estimado das contribuições, né? O título foi Contribuições da Natureza às Pessoas da Região. Então, desses valores econômicos que a natureza provém à sociedade humana, quais que você daria mais destaque de importância ecológica e de importância econômica?
Não dá para você dizer o que, que é mais importante, você ter segurança hídrica ou ter segurança alimentar.
Tudo é importante, né?
Ou você ter saúde, né? Ou você ter segurança nos seus modos de vida, sua continuidade cultural. Quer dizer, tudo é importante, né? O que é, porque a gente está, todos os países, né, hoje, o que mais se fala são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Os ODSs, né? Que tem a ver com tudo isso, né? Com alimento, com água, com produção, com paz, com manutenção de modos de vida, etc., né? São 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, são metas que todos os países deveriam estar trabalhando para atingir, né? A gente sabe que isso não vai acontecer para a maioria desses objetivos, mas são importantes. Daí, cada tipo de contribuição da natureza, né, desses serviços ecossistêmicos para a população humana, contribui de alguma forma para alguns desses serviços, para alguns desses objetivos do milênio, né? Do desenvolvimento sustentável.
Que é do milênio também.
É que antes tinha os objetivos do milênio e agora tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? São dois grupos de objetivos, mas totalmente interrelacionados.
Exato.
E um deriva do outro, né?
Exato.
Dentro das propostas das Nações Unidas. E o que a gente fez no nosso diagnóstico, então, foi tentar ver, porque política se faz levando em consideração as perdas e ganhos de cada opção que se tem, né? Porque você sempre tem opções para seguir, né, caminhos, e você tem que avaliar essas perdas e ganhos, os chamados trade-offs, das opções de uma legislação, de uma medida que se faz, né? O que nós tentamos fazer aqui nesse diagnóstico foi tentar agrupar alguns desses serviços ecossistêmicos com alguns desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, entre a classificação que nós usamos das contribuições da natureza, a gente tem as contribuições que são chamadas as contribuições materiais, né, que é alimento, água, madeira, né, os bens materiais, as plantas medicinais, né, tem as contribuições imateriais, que é toda aquela a oportunidade que estar na natureza te dá em relação a desenvolver aprendizado, a sua espiritualidade, ao seu bem-estar comum, né? E tem as contribuições de regulação, né? Então, regulação de clima, regulação da qualidade da água, regulação da qualidade do ar, de prevenção de desastres, etc., né? Nesse diagnóstico, a gente tentou, então, agrupar alguns dessas contribuições da natureza com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente fez alguns clusters, né, alguns agrupamentos, para que o tomador de decisão, na hora que ele vai decidir se eu quero, olha, aqui no meu país eu só tenho um tanto aqui de recursos para usar, e eu preciso decidir, então, se eu vou investir isso em segurança energética, se eu vou investir isso em segurança hídrica, se eu vou investir isso em segurança alimentar, né? E dependendo do que eu vou investir, qual que é a prioridade do meu país, eu levo em conta essas contribuições da natureza, né? Então, assim, não tem um certo, não tem o mais importante. Existe aquilo que, qual que é a minha prioridade em termos de investimentos, de políticas, e o que eu preciso focar, desenvolver a partir das contribuições da natureza.
Não sei se
falei muito complicado.
Não, acho que ficou bem claro. Talvez a maior mensagem dessa nossa rápida conversa, ela acaba sendo muito rápida em função do assunto tão importante e diverso, é você nos colocar aqui. Existe sim uma preocupação daquele que produz, daquele que efetivamente utiliza os recursos naturais e o meio ambiente para a produção. Mas existe também o outro lado, que somos nós, consumidores e sociedade, que temos que nos posicionar quanto consumir, né? Não só a quantidade, mas também o que consumir e como consumir. Portanto, é uma mão dupla, é a produção, mas é também a postura de quem produz, de quem consome. Então, é a postura de quem produz e a postura de quem consome. Eu acho que essa é uma mensagem bastante eloquente, até muito importante, que essa nossa entrevista traz. Cristiana, infelizmente o nosso tempo já se foi. Então, o André e eu queremos agradecer bastante a sua participação, essa importante pesquisa que vocês desenvolvem, e espero encontrá-la em um futuro próximo aqui em outras prosas ambientais.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a participação.
Isso, então o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a pesquisadora da Unicamp, a Cristiana Simão Seixas, a quem a gente agradece bastante.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.